lado está tudo aí pronto.
O que é que eu posso jogar um toque?
Isto está a correr mal hoje.
Não são estes, mas...
Não.
Portanto, isto... Sim.
Que, isto tem intervenção inicial, não tem? Não.
Costuma ser hábito quando as entidades vêm fazer uma intervenção.
Que fazemos a audição inicial. Uhum. Muito bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Vamos então dar início ao ponto 9 da ordem de trabalhos, à audição do Presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões sobre a transposição da Diretiva Mercados e Instrumentos Financeiros 2 e sobre matérias conexas. Eu agradeço a presença do Sr. Presidente e da restante equipa, a disponibilidade para aqui virem, no âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças, dar um contributo para este processo de transposição de diretiva. Dou desde já a palavra ao Sr. Presidente para uma intervenção inicial.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Srs. Deputados. É sempre com grande satisfação que aqui estou. Portanto, eu venho acompanhado por colegas da autoridade. Portanto, à minha direita, a doutora Eduarda Ribeiro, que é responsável pela área da regulação, e, portanto, todos estes documentos passam por ela. O doutor Mário Ribeiro também. E ali em BEC, tem o doutor Rui Fidel, que trata da área da comunicação. Portanto, venho bem acompanhado. Bem, eu começaria por fazer só uma pequena intervenção, muito curta, até porque os temas da NMIF 2 são um pouco laterais à atividade da ASF. Mas, portanto, eu agradecer, portanto, mais uma vez o convite para estar aqui e, portanto, vir colaborar com a Assembleia e com esta Comissão na questão da NMIF 2. De facto, Eu vou ler uma parte do texto, portanto,
para... O senhor pensa que tenho ali reclamações quanto ao som, se puder chegar um pouco.
Pronto, está bom.
Muito obrigada.
Portanto, eu tenho, trouxe um textozinho, mas não vou ler todo, vou só ler umas partes, e, portanto, para nos situarmos. De facto, embora o essencial deste processo legislativo se refira à regulação da atividade no âmbito do mercado dos instrumentos financeiros, o mesmo reveste-se ainda de interesse direto para a ESF. Confluindo com respectivas atribuições e competências, dado que à transposição da MIF II foram agregados outros processos legislativos que relevam para os setores supervisionados pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, em especial naquilo que diz respeito à adaptação da ordem jurídica interna ao regulamento sobre os documentos de informação fundamental para pacotes de produtos de investimento de retalho e de produtos de investimento com base em seguros, aquilo que é conhecido pelo regulamento dos PRIPs, e também à reversão de competências de supervisão e de regulação dos deveres de conduta das entidades que se proponham a celebrar ou mediar contratos de seguro ligados a fundos de investimento ou a comercializar contratos de adesão individual a fundos de pensões abertos da CMVM para a ESF. Quanto ao documento à proposta de lei de 109, que procede à alteração das regras de comercialização dos produtos financeiros e da organização dos intermediários financeiros e que transpõe, portanto, as diretivas 2014/65 a 2016/1034 e 2017/593. No que se refere, portanto, à proposta legislativa do Governo, que a ASF acompanhou em diversas fases, gostava de salientar duas matérias com maior impacto nos setores supervisionados por esta autoridade. A primeira reporta-se ao reconhecimento que deixaram de se verificar as circunstâncias que justificaram que, por força do Decreto-Lei 357-A de 2007, de 31 de outubro, a supervisão e a regulação dos deveres de conduta das entidades que se proponham a celebrar ou mediar contratos de seguro ligados a fundos de investimento ou a comercializar contratos de adesão individual a fundos de pensões abertos fosse transferida do então Instituto de Seguros de Portugal para a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários. Nestes termos, opera-se a reversão dessas competências para a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, o que é naturalmente um desafio relevante face às exigências de supervisão que resultarão acrescidas do novo regime de distribuição de seguros do regulamento dos PRIPs. A segunda diz respeito ao regime proposto para assegurar a execução na ordem jurídica interna do regulamento dos PRIPs. Merecendo a proposta à concordância generalizada da ASF, existem ainda alguns pontos cuja execuibilidade pode suscitar algumas dificuldades. Nestes termos, o regime de notificação prévia do documento de informação fundamental, portanto o DIF, de aprovação prévia da publicidade relativa ao PRIPs, é a solução já vigente para o Banco de Portugal e para a CMVM, mas não para a ASF, implicando a captação de recursos atualmente afetos a distintas funções de supervisão. Por outro lado, agravando a solução indicada, o prazo para a notificação prévia do DIF e de alterações ao DIF decorrentes da obrigação de reexame é de 2 dias úteis e o prazo para a aprovação prévia da publicidade relativa a PRIPs é de 7 dias úteis, defendendo-se prazos compromissórios mais longos, atendendo a que se desconhece hoje o impacto concreto desses regimes na ASF. Quanto à análise de projetos de lei conexos com a transposição da DMIF II, uma breve nota quanto aos projetos de lei em discussão, resultante da análise genérica efetuada pela ASF, dado que eles não têm um impacto direto no setor por nós supervisionado, e que cabe referir a confluência geral com as soluções constantes da proposta de lei que transpõe a DMIF II. Cumpre também transmitir que esta autoridade partilha inteiramente das preocupações centrais subjacentes a diversos dos projetos de lei, essencialmente eliminar fontes de conflito de interesses no âmbito da comercialização de produtos financeiros, em especial naquilo que se refere a incentivos remuneratórios indevidos que possam contribuir para práticas comerciais em detrimento dos interesses dos clientes e no que se refere à comercialização de determinados instrumentos financeiros no interesse próprio. A ASF entende, no entanto, que o regime em transposição do previsto às diretivas de MIF II e no caso o setor segurador da Diretiva sobre Distribuição de Seguros, poderá prosseguir esse objetivo, sem parecer indispensável, pelo menos nesta fase, medidas proibitivas. Por outro lado, algumas soluções em matéria do objeto da prestação de serviço, excluindo liminarmente a venda de determinados instrumentos financeiros, poderão ser excessivamente limitativas da atividade prosseguida pelas entidades financeiras, indo além do regime fixado na diretiva, para sendo preferível testar tais regimes, garantindo um equilíbrio entre a proteção e a autonomia do cliente. Por último, para terminar, vou-me referir só também sumariamente, até porque é um assunto que virá a esta Assembleia, que é a Diretiva da Distribuição de Seguros, portanto que tem alguns aspectos que jogam também com a Diretiva da MIF2, que é o que está a discutir hoje, portanto não vou detalhar e entrar na questão da Diretiva da Distribuição, porque iremos ter a oportunidade, com certeza, no futuro, atuar tanto sobre essa matéria, que é uma matéria que nos diz bem e profundamente respeito, que é a distribuição de seguros. E por isso, ainda há, é bem que existem alguns aspectos que são comuns na DMIF 2 com a Diretiva da Distribuição, mas pronto, eu deixarei para a próxima oportunidade, quando for alto. Então aprofundaremos, portanto, a questão da Diretiva da Distribuição. Portanto, eu terminaria aqui, portanto, fico à disposição dos seus deputados, Sr. Presidente, para responder às questões que entender. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Inês Domingos, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente, e toda a sua equipa por estarem aqui a ajudar-nos a esclarecer um bocadinho mais estas questões relacionadas com a transposição da diretiva, que é fundamental para todo o sistema financeiro português, na realidade, e que vem aumentar os deveres de transparência das instituições financeiras e, ao mesmo tempo, aumentar a proteção aos clientes do setor financeiro, dos serviços financeiros. Portanto, é fundamental para nós que esta transposição seja feita de forma a preservar esses direitos, mas, ao mesmo tempo, também evitando fazer uma transposição que torne a situação competitiva das empresas portuguesas difícil face às outras. E, portanto, obrigada por nos vir cá ajudar a esclarecer várias situações. Eu ia pegar precisamente nos pontos que fez sobre que interessam mais à ASF e começaria por lhe fazer uma pergunta. No que diz respeito, e foi o primeiro ponto que fez, no que diz respeito a esta passagem da supervisão dos deveres de conduta para certos produtos baseados em seguros, que vai passar a ser agora exclusivamente feita pela ASF, referiu que era exigente, e gostava de lhe perguntar em que sentido especificamente é que era exigente, mas tinha umas perguntas adicionais. Esta passagem implica, nomeadamente, que deixa de ser aplicável um regulamento da CMVM, que é o número 2 de 2015, e por isso foi-nos posta esta questão, enfim, por outras entidades em particular, que para substituir esse regulamento será necessário proceder à elaboração de um novo normativo, que, enfim, nos termos em que acharem melhor, mas que idealmente até teria um processo de consulta antes de estabelecer esse normativo. E, portanto, a minha primeira pergunta sobre este tema é: em que fase desse processo é que estão, para assegurar que não existe um vazio legal quando se faz a passagem da supervisão da CMVM, conjunta, digamos, que era conjunta da CMVM mais a ASF, exclusivamente para a ASF. E, portanto, gostava de saber o que é que estão a fazer para assegurar que não existe vazio legal e em que fase do processo é que estão. E depois, no que diz respeito à notificação prévia do documento de informação fundamental, eu li atentamente o relatório, o parecer que a ASF fez, o último, pelo menos, que nos foi enviado através da Comissão, e em que refere realmente essas dificuldades que referiu aqui também, que o prazo previsto é, no caso, enfim, na visão da ASF é demasiado curto, e, portanto, sugerem que Portugal acompanhe os outros países europeus no sentido de não exigir, uma notificação prévia e, no caso da publicidade, até não exigindo a aprovação prévia, em particular no que diz respeito aos produtos com base em seguros. Agora, eu aqui punha duas perguntas. Em primeiro lugar, eu compreendo E até posso acompanhar esta preocupação de, no caso português, não estarmos a fazer coisas de uma forma que seja fundamentalmente diferente dos restantes países europeus. Embora seja um facto que houve vários, enfim, não foi a maioria, mas alguns países europeus optaram por uma situação semelhante àquela que o governo aqui neste caso optou. Mas depois a segunda pergunta que eu queria fazer é se considera que ao não fazer isto continuam a ficar assegurados a defesa dos consumidores, que é isso que, enfim, esta medida, o objetivo é assegurar a defesa dos consumidores, e portanto a pergunta que eu ponho é se optarmos por essa opção que referem no documento, que seria não exigir notificação prévia e publicidade e a não aprovação prévia da publicidade no caso dos produtos baseados em seguros, se consideram que ainda assim ficariam defendidos os interesses dos clientes bancários, que é esse objetivamente, enfim, que é esse o objetivo aqui desta medida. E era só isto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo ao Sr. Presidente para responder. Faz favor. Vamos fazer seguido? Vamos fazer uma ronda tudo de seguida, é assim? Dos 5 minutos, pronto. Então, melhor, sim, para a eficiência dos nossos trabalhos e acho que também, pronto, a prazo a todos. Então, passo ao Partido Socialista, ao Sr. Deputado João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Autoridade de Supervisão dos Seguros. Até é melhor responder tudo corrido, porque, dada a natureza da proposta, e como o PSD fala primeiro, e normalmente os partidos têm todos perguntas muito semelhantes, estarmos a fazer rondas independentes, as perguntas para a SF são fundamentalmente estas que colocou o PSD, não vale a pena estar aqui a falar de outras matérias que não digam diretamente respeito a este supervisor, mas eu queria complementar, face àquilo que disse a deputada Inês Domingos, porque numa das audições que tivemos aqui, foi-nos dito que esta transferência de competências, a CMVM, segundo sei, tinha a supervisão comportamental de um conjunto de produtos, mas a prudencial era dos seguros e o poder de intervenção era dos seguros. Portanto, se houvesse algum problema detectado pela CMVM, tinham que informar, não tinham poder de enforcement. Portanto, parece-nos fazer todo sentido esta mudança. Gostaríamos de saber, na linha do que foi perguntado pelo PSD, o que é que está a ser feito, porque o que nos foi dito aqui era que estavam preocupados com o regulamento, portanto perceber, como disse a deputada do PSD, se já há algum trabalho feito nessa matéria, se há aqui algum risco de haver de facto um vazio legal ou não. A questão que foi levantada aqui na audição era que isto não tinha a ver com a diretiva, portanto foi sugerido que esta norma poderia cair. Qual era a posição da ASF em relação a isso? Concordam, acham que a norma pode cair ou entendem que ela deve seguir neste pacote, porque de facto detectado um problema de supervisão que tem a ver com a arquitetura de supervisão, resolvê-lo quanto antes, se isso obviamente não for uma falsa solução e se houver algum problema depois na regulamentação futura, mas a perceber um bocadinho qual era a vossa posição em relação a essa matéria. De facto não consta da diretiva, mas é um problema existente e havendo um problema parece-nos fazer sentido corrigi-lo quanto antes, obviamente a não ser que essa correção depois ela própria crie outros problemas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e passo ao CDS, ao Sr. Deputado João Almeida. A favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar também o Sr. Presidente e restantes representantes da ASF. Como disse o Sr. Deputado João Galamba, nós não vamos estar aqui a repetir, isto é para ser produtivo e, portanto, as questões estão colocadas. Há uma de enquadramento geral que o CDS tem feito também nestas audições e que nos preocupa, que é, nós temos bastantes dúvidas sobre esta transposição, pela sua complexidade. Não são dúvidas só do CDS, são dúvidas que já têm sido expressas, incluindo por muitos juristas, que têm a ver com a complexidade da transposição que Portugal opta em fazer e que resulta da proposta de lei, portanto, de uma transposição exponencial da diretiva, portanto, que é uma diretiva que já de si tinha alguma complexidade e alguma extensão, é transformada na proposta de lei em algo ainda mais complexo, ainda mais extenso, e isso gera problemas principalmente em áreas que depois são entregues à supervisão. E a supervisão, muitas vezes, é depois confrontada com regimes que são de tal forma complexos que têm muita dificuldade em produzir, do ponto de vista dessa supervisão, o resultado que se esperava e que, dada a complexidade, acabam por criar muito mais escapatórias, zonas cinzentas, zonas complexas e dificultar aquilo que se pretendia. Porquê é que eu digo isto? Porque essa preocupação geral que temos tem a ver com a existência de vários supervisores. E termos depois, por vezes, no mesmo espaço, a comercialização de produtos e uma relação entre um comercializador de produtos e um cliente que são supervisionados por entidades diferentes. E isso gerar problemas. Nós temos essa objeção, dizemos-lo desde o início. No passado, a fronteira, principalmente entre o Banco de Portugal e a CMVM, foi uma fronteira que gerou problemas e que está presente em todos os problemas de lesados que temos. Todos os problemas de lesados que temos têm, em algum momento, um problema também de uma difícil demarcação da fronteira entre aquilo que era a responsabilidade de supervisão da CMVM e aquilo que era a responsabilidade de supervisão do Banco de Portugal. E, portanto, o que colocamos aqui, designadamente em relação à ESF, até porque há alterações em relação àquilo que vigorava anteriormente, se do ponto de vista da ASF, naquilo que passa a ser responsabilidade desta autoridade, se o regime que está previsto na proposta de lei é perfeitamente claro e assegura que não vamos ter este problema de demarcação de fronteiras no futuro. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora sim ao Sr. Presidente para responder. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, começando, e as perguntas, como foi dito pelos seus deputados, portanto, em primeiro lugar, agradecer as intervenções dos seus deputados e eu a procurar responder, portanto, as três intervenções, e muitas delas as preocupações são comuns aos três. Bom, bem, naturalmente que esta transposição desta diretiva e toda a legislação conexa visa, pois, naturalmente, a defesa do consumidor, portanto, e todos nos lembramos do passado, aquilo que aconteceu, e por isso a necessidade de sair todo este normativo, exatamente para comatar essa preocupação. Bem, uma das perguntas que foi posta e que se interliga com aquilo que foi dito pelos três, tem a ver com a questão de perguntar se a ESF se sente confortável com esta proposta e se esta proposta vem comatar alguma insuficiência e, por outro lado, também se a proposta não vai gerar conflitos entre as entidades. Começando por este ponto, eu quero dizer que todo este processo, portanto, no caso da transposição ou da passagem para a ESF da supervisão comportamental e, portanto, daqueles produtos que têm a ver com seguros e que estavam a ser supervisionados na área comportamental pela CMVM, nós já temos vindo a fazer reuniões, equipas de trabalho entre nós e CMVM para fazer essa transposição. Portanto, para fazer a passagem da CMVM para nós. O objetivo, e quando nós fizemos isto, portanto, quando tomámos esta decisão em conjunto com a CMVM, foi efetivamente porque sentimos que esta divisão criava alguns problemas, ou seja, eram lançados produtos, portanto, que estavam no mercado em que tinham que ter as DIFs, portanto, por parte da CMVM, os produtos apareciam, como Unit Links ou produtos, outro tipo de produtos, onde a CMVM a que os acompanhava. Portanto, se depois, em termos prudenciais, quem acompanhava esses produtos e quem contactava com as companhias, éramos nós. Pronto. E, portanto, no passado houve situações onde existiram entidades onde, a nível de alguns destes tipos de produtos, nós, sob o ponto de vista prudencial, tivemos que atuar. E, portanto, éramos nós que tínhamos que chamar as companhias e atuar sobre as situações que não estariam a funcionar corretamente sob o ponto de vista da defesa do consumidor. E daí que esta necessidade, portanto, nós entendermos, e a CMVM também agora entendeu, porque em 2007 tinham entendido o contrário, portanto, quando foi feita aquela alteração em 2007, a CMVM agora também entendeu que era melhor ficar tudo connosco e, portanto, nós acadamos as autorizações e que acompanhamos os processos. Portanto, é muito mais fácil e é muito mais eficaz, porque eu sei, nós sabemos, que uma entidade tem, por exemplo, imaginemos, tem 300 milhões emitidos em unitlinks. Se quer emitir mais 100 milhões, eu tenho que saber como é que essas emissões são feitas. E, portanto, estamos todos no mesmo sítio a funcionar. Portanto, aí, obviamente, que a eficácia da supervisão é muito melhor e, portanto, as dúvidas que poderiam existir no passado com esta separação agora ficam todas do nosso lado e, portanto, eu posso vos garantir que é a melhor solução. Portanto, e como foi perguntado também pelos seus deputados, o que é que já estava a fazer, eu já disse também que já reunimos equipas de trabalho da CMVM com a SF no sentido de ver como é que se faz esta passagem. Portanto, o que é que eles têm, o que é que eles estão a fazer, portanto, o tal normativo deles, para passar para o nosso. A questão, quando perguntam, mas o que é que está a ser feito em termos normativo? Nós estamos à espera que saia a transposição, porque estamos a preparar só depois de saber, em definitivo, o que é que vai ser aprovado, a que podemos então fazer as normas funcionais, não é? Quanto outra questão que também ficou no ar, a questão dos prazos. Eu penso que a primeira, portanto, abarca as vossas três intervenções. A questão dos prazos. Vamos ver. Nós, na altura, quando opinámos, portanto, demos a nossa opinião sobre os prazos, nós entendemos que 2 dias, portanto, para se fazer a notificação prévia, portanto, dessa DIF, que é pouco. Portanto, que é pouco tempo, que devíamos ter mais tempo. Porque 2 dias, nós não temos, neste momento, a experiência na aprovação destes documentos. Portanto, temos que preparar para isso. E 2 dias, nós entendíamos que era um pouco. Nós entendíamos que deviam ser 5 dias. Não é? Deviam ser 5 dias. Mas a proposta que está são 2 dias. Portanto, se for 2 dias, que remédio temos nós se não temos de nos adaptar, não é? E de criar condições para responder nestes 2 dias, não é? Mas o desejável era que fosse mais tempo.
Não é? São várias entidades a referir, não apenas sobre esta questão, não apenas com essa preocupação, mas em geral. Não,
desculpe-me, já que estamos aqui numa sessão, enfim, mais...
Senhora deputada Inês Domingos...
Só para esclarecer, que a minha dúvida era... Eu percebo a preocupação, mas a minha dúvida é que no parecer que enviaram aqui para a AR, referiam a possibilidade de, na transposição... que aparentemente era uma possibilidade que estava a considerar, de deixar simplesmente de existir a notificação prévia para os documentos de seguro. Pronto. Portanto, a minha pergunta é se acha que os direitos e, enfim, a proteção dos clientes se mantém, e se, para já, se mantém essa vossa proposta, e depois se acham que os direitos dos clientes e a segurança para os clientes fica assegurada. Era só isto.
Pois, poderia ser numa outra ronda, ou então não é necessária outra ronda. Muito obrigada, porque estamos aqui também numa situação de aprofundar as intervenções anteriores. Bom. Faz favor, Sr. Presidente.
Pronto, mas em relação a essa questão, portanto, nós entendemos que fica salvaguardado, portanto, a defesa dos consumidores. E fica salvaguardado porquê? Ao estar na mesma entidade, quando se lança o produto e quando se depois tem que acompanhar, supervisionar, está na mesma entidade, e nós quando falamos em supervisão, costuma-se, estamos sempre aqui a falar, em dois tipos de supervisão, que é prudencial e comportamental, portanto, a supervisão são duas faces da mesma moeda. E, portanto, quando nós acompanhamos os produtos que são lançados e sabemos, sob o ponto de vista prudencial, o que é que está, obviamente estamos a garantir a defesa do consumidor. Uma coisa é, portanto, lançarmos a publicidade, tudo isso, mas, ou fazendo a outra parte, por isso que eu digo que são duas, fazem a mesma moeda, nós acompanhamos em simultâneo. Portanto, a defesa do consumidor está garantida por aí.
Sr. deputado João Galamba?
Não.
Sr. deputado João Almeida? Muito bem. Então, resta-me agradecer ao Sr. Presidente e à restante equipa a disponibilidade para aqui estarem, a esclarecer as questões suscitadas pelos grupos parlamentares e teremos encontro marcado, então, para a diretiva de distribuição, muito provavelmente, não é assim?
Eu acho que temos encontro marcado antes. Temos aquela visita anual.
Exatamente.
Já está marcada.
Já está marcada.
Está, é maio.
Muito bem. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Nós continuamos os trabalhos. Obrigada. qual é a próxima reunião que nós temos? Amanhã? A que hora? Eu sem olhar para a agenda, não. E, senhores deputados, se estiverem de acordo... Muito bem, senhores deputados, se estiverem de acordo, faríamos a apresentação dos dois relatórios, dos pontos 2 e 3, e depois faríamos aqui uma votação, mas passaríamos a ratificação da votação para amanhã, antes da audição do secretário de Estado, onde já teremos provavelmente quórum, mas ficam já apresentados os relatórios. Senhor deputado Jorge Paulo Oliveira.
Bom, Sr. Presidente, é para pedir desculpas à Comissão e à Sra. Presidente pela circunstância de não ter apresentado o relatório, não ter remetido o relatório para a Comissão, como era meu dever, e por isso, naturalmente, que é impossível os seus deputados poderem apreciar um relatório que eu não fiz chegar, e muito a responsabilidade bem. É minha, única e exclusiva, e peço desculpas à
muito
Comissão,
bem. E aos Srs. Deputados. Passamos obrigado. Então ao ponto 3 da Ordem de Trabalho, discussão e votação do parecer sobre proposta de lei número 93/13 da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, que altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, aprovado pelo Decreto-Lei nº 442/B, 442B/88/30 de novembro. Alteração ao pagamento especial por conta. O autor do relatório é o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, a quem eu passo a palavra para a apresentação do relatório. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, senhores e senhoras deputadas. Como já foi dito pela Sra. Presidente, trata-se de uma proposta relativa da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, no sentido de alterar de forma relativamente cirúrgica o código do IRC, em particular do pagamento especial por conta. Eu, no fundo, este parecer é um parecer que eu considerei que era necessário fazer uma análise técnica um pouco mais aprofundada, que eu decidi incluí-la na opinião e parecer técnico do deputado autor do parecer. Porquê? Porque, no fundo, hoje em dia, o que o Código do IRC estabelece no pagamento especial por conta, para já, não dá isenções ao pagamento especial por conta, portanto, ele é universal para todas as empresas, não há limite mínimo para pagamento especial por conta, e, por outro lado, estabelece uma fórmula, uma taxa de cálculo do pagamento especial por conta e estabelece também um valor mínimo para esse pagamento especial por conta. Acontece que, na proposta que estamos aqui, sim, a considerar, e sobre a qual eu elaborei o parecer, há duas alterações fundamentais, uma das quais, bom, é relativamente, pronto, é uma proposta de alteração significativa, que é isentar de pagamento especial por conta as empresas cujo volume de negócio seja inferior a 500 mil euros, portanto, esta é uma inovação. Mas a outra inovação é que fixam três variáveis, digamos assim, fixam o valor de negócios mínimo para o qual se paga pagamento especial por conta, fixam também o PEC mínimo e fixam a taxa. E estas três variáveis são incompatíveis. Eu pus aí umas fórmulas, não é muito habitual em pareceres, mas eu, é de formação de economista, só consigo perceber as coisas com fórmulas e elas ou batem certo ou não batem certo. Neste caso, não batem certo. Ou seja, eu digo mesmo, a terminar a opinião, que não é só política, portanto, não é política. Aliás, eu digo que a opinião política é remetida para plenário, mas desenvolvo a parte técnica. E na parte técnica eu digo a proposta com os valores atuais é impossível de aplicar. Portanto, esta proposta, tal qual existe, penso que tenho aí a demonstração matemática, que é impossível de aplicar. Já agora há aí uma pequena gralha, nessa, precisamente na, e que eu queria chamar a atenção, na penúltima linha, onde eu tenho 500 mil a dividir por 500/0,75, é barra 0,0075. Pronto, há aqui uma coisa que é necessário corrigir na versão final. Mas, basicamente, eu, na proposta, já agora, penso que também fazendo um bocadinho o historial, na versão do parecer que eu penso que foi distribuído, já agora queria confirmar com da última versão, portanto, na versão anterior eu tinha posto naquilo que é votado, que era a parte das conclusões, eu tinha posto uma frase que era a presente proposta de lei, que era o ponto 3, apresenta dificuldades técnicas insuperáveis na sua aplicação prática com os valores constantes da proposta. Bom, isto era uma opinião de facto pessoal, mas achei que até para ter uma, digamos assim, uma abrangência maior neste fórum, decidi passar essa opinião de que a proposta de lei apresenta dificuldades técnicas insuperáveis na sua aplicação prática, os valores constantes. Isso foi, nesta versão que foi distribuída ontem, foi colocado dentro daquela parte que não é votada, não é? Que é a opinião e parecer técnico do deputado autor do parecer. Portanto, basicamente, e concluindo no ponto em que eu iniciei, há aqui duas coisas novas nesta proposta. Uma delas pode perfeitamente ser aplicável, que é passar a haver uma isenção do pagamento especial por conta até um determinado volume de negócios. É uma questão política, cada grupo parlamentar decidirá como é que se posicionará em relação a ela. Portanto, e haver, no fundo, o intuito de beneficiar as pequenas e médias empresas. Mas depois há outra que de facto, matematicamente não está correta, e eu até percebo porque a origem do erro. A origem do erro vem de se ter reduzido a taxa do pagamento especial por conta de 1% para 0,75. Porque se fosse 1%, aqueles três valores batiam certo, não é? Ou seja, 500 mil a dividir, 500 a dividir por 0,001 dá os tais 500 mil. Quando eles ao mexerem, ao baixarem a taxa, não é? Ao baixarem a taxa, introduziram aqui uma coisa que é uma impossibilidade. E pronto, era isto, Sra. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, queria só dar aqui o relator, o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, pelo esforço e pelo trabalho que desenvolveu aqui neste parecer, que vai até ao ponto de traduzir a proposta e a linguagem jurídica que está na proposta da autoria da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, aqui em fórmulas e em linguagem matemática, e acho que realmente devíamos aqui deixar essa referência pelo esforço que foi feito. Em relação aqui ao conteúdo da presente iniciativa, esta, como já referi, é uma iniciativa que tem como origem a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. A proposta inicial não é da autoria do PSD na Assembleia Legislativa, mas é da autoria do JPP, portanto que fica aqui claro essa referência. Conseguimos perceber aqui pelo parecer do relator algumas inconsistências técnicas que existem em relação a esta proposta. Não vamos naturalmente agora antecipar a nossa posição e vamos deixá-la para a discussão em plenário, mas para dizer que realmente é de referir todo o esforço e toda a dedicação aqui do deputado Paulo Trigo Pereira nesta tradução da linguagem jurídica em linguagem matemática e ao fim e ao cabo, para demonstrar de uma forma ainda mais exaustiva algumas das inconsistências técnicas nesta solução legislativa que é agora apresentada e sujeita aqui à aprovação do Parlamento Nacional e que se calhar leva-nos aqui à conclusão de que a proposta eventualmente poderá não ter pernas para andar, não é? Mas isso sem querer antecipar aqui a nossa discussão em plenário, naturalmente teremos a oportunidade de fazê-lo, mas terminando dizendo que realmente saudar aqui o esforço e o trabalho e a dedicação do deputado Paulo Trigo Pereira nesta iniciativa.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Apenas para agradecer os comentários simpáticos da deputada Sara Madruga da Costa.
Muito bem, muito obrigada. Vamos fazer aqui uma votação que depois será repetida antes indiciária, digamos assim. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade na ausência dos grupos parlamentares do PCP e do Bloco de Esquerda. E estão, então, encerrados os trabalhos.